Bom, a lei é lei para ser cumprida. Não importa. Se é homicídio, temos que cumprir se esse ato é homicídio, temos que cumprir aquilo que a própria norma vem dizer. E as penas que devem ser ditadas. Quando se trata de violação sexual, idem. Ou quando se trata de homicídio como este aqui, crimes hediondos que aconteçam, deve haver uma moldura penal de acordo com a própria lei angolana. Mas infelizmente eu penso que isso não tem acontecido. Ou então os nossos juízes padecem de conhecimento, ou então alguma coisa não decorreu bem. Primeiro é que, quando se trata de casos que o cidadão acha que foi injustiçado, deve imediatamente fazer recurso. Os seus mandatários, insatisfeitos com a decisão tomada por um juiz, porque o juiz não é perfeito também, reconhece-se que o juiz não é perfeito. Muitas vezes também comete erros e esses erros podem ser salvaguardados, podem ser corrigidos se o próprio advogado fazer recurso para um outro tribunal para analisar o tal processo. Mas o que ocorre muitas vezes é que os tribunais depois nomeiam defensores oficiosos, quer dizer, para fazer apenas um papel. E isso muitas vezes tem afetado o nosso sistema de justiça. Eu aconselho essas pessoas que de facto vivem esses problemas que devem procurar um advogado, um profissional, inscrito na Ordem de Advogados, para acompanhar convenientemente o processo. Se não tem recursos financeiros, deve recorrer à Ordem dos Advogados, que tem por si só uma área especializada que indica advogados para a defesa. Porque estes processos mal julgados, estes processos que criam confusão na sociedade, também desacreditam o próprio sistema de justiça. Portanto, precisamos corrigir. Mas é que a lei é lei. Quando se trata de um homicídio, a pena máxima é de 24 anos de cadeia. Agora, pode haver atenuantes, o bom comportamento do réu e outras formas em que, depois da discussão da causa ou no tribunal, portanto, depois da discussão, pode haver atenuantes, mas que não pode um indivíduo que venha a cometer um ato que leva à morte de um cidadão ter uma pena de 3 anos. Por amor de Deus, que é isso? 3 anos, ou apenas suspensa, isso não é lógico. Isso cria situações de instabilidade na própria justiça, isso cria descontentamento das pessoas que procuram o nosso sistema de justiça, e infelizmente muitas vezes até os juízes que cometem essa gralha não são responsabilizados. Eu acho que deviam também ser responsabilizados. Quando o juiz comete um erro desse tamanho, deve ser punido de acordo com as normas ou com o regulamento dos próprios juízes, enfim. Ou como também os próprios os agentes da investigação criminal muitas vezes cometem crimes, praticam atos que não são responsabilizados. E ao não ser responsabilizados também desacreditam o próprio sistema de justiça ou a partir do SIC, porque o cidadão tem má imagem do SIC. Tem uma imagem do Serviço de Investigação Criminal como uma instituição que apenas só vem para criar instabilidade, criar situações que não é a favor dos cidadãos. Portanto, precisamos é tirar isso a limpo e dizer que o Serviço de Investigação Criminal tem uma missão para instruir processos e não para criar situações contra os cidadãos e muito menos de fazer justiças por mãos próprias, como este que acabou de fazer, de introduzir um ferro quente no ânus de um cidadão. Este devia ser imediatamente detido, condenado, e julgado e condenado de acordo com o ato praticado. Portanto, eu penso que, mais do que nunca, os cidadãos devem recorrer aos profissionais para poderem ver os seus direitos garantidos, de forma que saiam satisfeitos quando saem de uma sessão de julgamento.
Doutor, quem é que inspeciona a atividade dos juízes? Há esta inspeção, do seu ponto de vista, não há? É urgente que haja essa inspeção, face a essas reclamações nos tribunais?
Há, de facto, um órgão que supervisiona isso, é o Conselho Superior da Magistratura. Os cidadãos, quando, de facto, entendam que este juízo praticou este ato que lesa contra os seus direitos ou que tenha cometido um ato de corrupção, deve imediatamente informar ao Conselho Superior da Magistratura. Pode ser uma denúncia pública e os órgãos da investigação criminal, que é a Procuradoria-Geral da República, têm o dever e o direito de prosseguir que esse juízo ou este cidadão que cometa este ato seja julgado de acordo com o ato cometido.
Há quem defenda que deveria ser um órgão independente, porque parte dos juízes são membros do Conselho da Magistratura. Qual é o seu ponto de vista?
Eu devo dizer o seguinte, é que é verdade que muitos cidadãos acham que deve ser independente. Porque há aquela solidariedade, às vezes é solidariedade institucional, porque isso tem acontecido como? Por exemplo, o indivíduo da investigação criminal, quando cometa um ato hediondo como este, se apresentar queixa à polícia não vai levar a sério esta queixa. Não vai levar a sério esta queixa. Muitas vezes cria situações para que o indivíduo não seja julgado, não seja levado às barras dos tribunais. Então o cidadão sai daí frustrado. E há, bom, no caso do juiz que tem esse comportamento, quem vai investigar é a Procuradoria-Geral da República, que é um órgão independente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, mas, seja como for, eu acho que quando há um ato deste, independentemente de passar a informação ao Conselho Superior da Magistratura, ou a denúncia ao Conselho Superior da Magistratura ou à Procuradoria-Geral da República, deve constituir um advogado para fazer o acompanhamento do processo e depois verá que terá resultados positivos.